A gente conversa agora com Jonathan Jantorno, ele que é o coordenador da Defesa Civil aqui de Vitória. O Jonathan que vem para falar para a gente a respeito do trabalho que a Defesa Civil está realizando desde a última sexta-feira, no início daquele incêndio que infelizmente consumiu aí uma loja na Vila Rubim, em Vitória. Jonathan, você pode dar um panorama para a gente como é que está a situação agora pela manhã? Havia informação, inclusive, de que os bombeiros tinham colocado uma equipe lá para ficar somente de, vamos dizer assim, monitorando a área para nenhum fogo mais em uma labareda voltar. Como é que está a situação de momento nesse imóvel?
Então, na verdade, agora está acontecendo o trabalho de rescaldo, que é o resfriamento e a eliminação dos pequenos fogos que estão embaixo dos materiais, que é muito material inflamável e concentrado tudo num único local, um material muito denso. São bobinas de tecido, de couros. Então, dentro dessas bobinas, dentro desse material, ainda existem as brasas, vamos dizer assim, que podem vir a surgir um novo foco de incêndio. Então, esse trabalho de rescaldo é justamente para eliminar isso e deve seguir ao longo do dia. Já está chegando agora também, nossa equipe já está no local, uma retroescavadeira para poder retirar esse material e abrir o acesso para a equipe do bombeiros para poder eliminar esses focos de rescaldo.
Agora, como é que estão os imóveis
Era
neste
isso que eu ia perguntar.
entorno a esse local, Jonathan?
Então, no sábado nós fizemos a avaliação de risco estrutural de todas as edificações do entorno, onde concluímos por interditar 8 imóveis, sendo 2 prédios, 2 sobrados e 4 casas. Essas casas foram atingidas diretamente pelos escombros do desabamento do galpão por conta do incêndio, e os prédios vão permanecer, tendo em vista que atrás do galpão que pegou fogo existe uma outra extensão de 3 pavimentos de galpão que tem uma laje com risco de desabar. E caso essa estrutura entre em colapso, pode vir atingir os 2 prédios. Então, ainda há necessidade de realizar algumas intervenções estruturais antes de liberar a área. E para isso, o proprietário está sendo intimado nesse momento pela Prefeitura de Vitória para iniciar de forma imediata essas ações.
E as famílias ali do entorno, como é que está a situação delas?
Então, foram 8 imóveis com aproximadamente 70 pessoas desalojadas. E o que que acontece? 80% dos imóveis ali eram alugados. As pessoas, por conta própria, já estão se mobilizando em deixar aquela área e alugar em outro local. Até porque o prazo é indeterminado. A gente não tem ainda a previsão de quando vai ser concluído esses trabalhos de recuperação. Já os imóveis, e as pessoas estão em casa de parentes e casa de amigos. E já os imóveis particulares, as pessoas também foram realocadas em casa de parentes e já estão acionando o proprietário para ele poder estar realizando as intervenções de recuperação nessas casas.
Há alguma definição em relação à origem do incêndio?
Aí somente a perícia pode dizer. O Corpo de Bombeiros vai estar fazendo a perícia, tá? Que vai fazer todo o trabalho de investigação. E aí sim vai concluir aonde iniciou, que startou esse incêndio.
Agora, Jonathan, do lado desse imóvel, entre esses imóveis que a Defesa Civil precisou interditar por segurança, tem um prédio, mais ou menos uns 10 andares. Esse prédio está incluído? É um prédio que de moradia, esse prédio?
Sim, é um prédio com 22 residências. A primeira análise nossa foi justamente nesse prédio. Ele sofreu um dano externo na sua parte de alvenaria, parte de reboco e paredes de lajotas, só que não vimos nenhum indício de risco de colapso dessa edificação. Contudo, há necessidade dela permanecer interditada por conta que o bombeiro ainda não finalizou o trabalho e nos fundos dessa edificação existe um galpão que tem uma laje que corre risco de desabar. E caso desabe, ainda pode atingir o prédio. Então, por isso que toda a área ainda está interditada, porque intervenções ainda precisam ser realizadas.
Nós estamos conversando aqui com o Jonathan Jantônio, ele é coordenador da Defesa Civil de Vitória, a respeito daquele incêndio ocorrido na sexta-feira numa loja de couros ali na Vila Rubim. Jonathan, uma das principais consequências de ocorrências assim, de incêndios, são ações preventivas que passam a acontecer, né? Quer dizer, depois de um acontecimento desses, normalmente são tomadas algumas medidas de prevenção, de precaução naquela área. Tem algo que possa ser feito pela Defesa Civil ou pelo Corpo de Bombeiros, eventualmente pela administração pública, em relação aos outros imóveis que estão ali? Ou isso só vai poder ser feito a partir, por exemplo, de um resultado da perícia do Corpo de Bombeiros?
Não, então, o que que acontece? Os imóveis, qualquer imóvel comercial para funcionar, ele precisa dos alvarás. Nesse caso em específico, ele não possuía nem o alvará da prefeitura, nem o do Corpo de Bombeiros. Então, ele funcionava de forma irregular. A orientação que a gente dá para a população é, ao perceber que um comércio ou imóvel não possui o alvará, entre em contato com os órgãos competentes para poder fazer a denúncia e aí sim as ações de fiscalizações possam acontecer. O Corpo de Bombeiros, ele fiscaliza essa questão de prevenção e combate a incêndio e a Prefeitura fiscaliza a questão de funcionamento das áreas.
Mas tinha uma informação também, Jonathan, que esse imóvel, né, que foi atingido pelo incêndio, ele já, vocês da Defesa Civil e também já tinham notificado o proprietário desse imóvel. Quais tipos de problemas que vocês já tinham identificado ali?
Não, a Prefeitura notificou ele, inclusive ele tomou cerca de 50 autos de infração por conta da obra irregular de um anexo do galpão, que é justamente esse que eu estou dizendo, que é a laje com o risco de desabar. Então, ele concluiu uma obra em cima de uma série de ações de infrações que foram aplicadas pela prefeitura. Então, chegando ao ponto de ser multado, notificado diversas vezes. E mesmo assim, ele insistiu no erro, provocando a construção, concluindo essa construção. Então, assim, essa parte de fiscalização aconteceu, porém, algumas ações existem, todos os trâmites administrativos que devem ser realizados e foram realizados pela prefeitura. E agora, essa questão é da responsabilidade, porque a parte de combate a incêndio, ele também não possui alvará. Então, ele também estava em débito junto ao Corpo de Bombeiros. E é justamente a parte de prevenção e combate a incêndio que a gente chega na conclusão que vai eliminar o risco daquele ambiente. Era uma área que tinha muito material inflamável e ele não tinha um sistema de combate a incêndio e prevenção ativo.
Jonathan, só para tirar uma dúvida, o senhor falou que para nós que as pessoas que ficarem sabendo eventualmente que um prédio, um determinado edifício, não possui os alvarás para funcionamento correto, que denunciem, que entrem em contato com as autoridades. Agora, existe algum tipo de verificação, de fiscalização que possa ser feito tanto pela Defesa Civil ou pelo Corpo de Bombeiros nesse sentido? Ou ficamos mesmo na dependência de uma eventual denúncia por parte das pessoas, dos cidadãos, dos moradores?
Então, existe a fiscalização por parte do Corpo de Bombeiros, porque a Defesa Civil ela faz análise de risco estrutural, tá? E a demanda da Defesa Civil ela tem que ser provocada. Caso o próprio proprietário ou os munícipes identifiquem um cenário de risco no imóvel, é acionada a Defesa Civil para a realização das vistorias. Mas já a questão de prevenção e combate a incêndio, existe um grupamento do Corpo de Bombeiros que faz essas ações de fiscalização.
Certo. Só para a gente encerrar então essa entrevista, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros então trabalhando, o Corpo de Bombeiros no rescaldo do fogo, né, que ainda existe ali dentro desse material, a Defesa Civil acompanhando então a estrutura de um galpão. Só para eu entender, esse galpão, ele fica naquela rua por trás, uma espécie de um beco, Jonathan?
Justamente, é na entrada por trás, seguindo numa ladeira.
Isso. Se vocês fizeram algum tipo de contenção nessa ladeira, se eu não me engano, ela dá acesso aos bairros do Moscoso, do Quadro, Morro do Moscoso?
Não, não. A ladeira em si, ela não corre o risco. A estrutura, se vir entrar em colapso, ela desaba para dentro. Então, o principal risco é dela atingir aos prédios e não à rua.
Tá certo. Então, e voltando a informar, não há previsão para esses moradores retornarem para o imóvel, até porque a Defesa Civil ainda trabalha. A princípio, vocês planejam demolir o que resta desse galpão, até mesmo para trazer menos danos?
Isso aí, justamente. Nós estamos intimando o proprietário que ele já inicie a demolição, o escoramento no primeiro momento, para evitar que ela desabe, e no segundo momento ele efetue a demolição dessa laje, para aí sim eliminar o risco existente. E a gente retornar a fazer uma avaliação para verificar possibilidade de liberação desse local.